Pai.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Este é o programa A Voz da História, um relato sobre a ditadura militar no Brasil.
Amanhã vai ser outro dia.
Olá, bom dia. Eu sou Aldeni e este é o programa Voz da História. Esse programa tem a apresentação de Aldeni Alves e George Eugênio.
Não, a minha gente hoje anda.
No programa de hoje vamos falar de uma parte sombria da história do Brasil, a ditadura militar. A partir de agora embarcaremos em uma máquina do tempo, onde seremos transportados para o ano de 1964, ano que tem início o período do governo militar no Brasil.
Pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você.
Na década de 60, o Brasil estava vivendo uma grave crise. O índice de inflação incontrolável trouxe um grande descontentamento à sociedade. Todo esse clima levou a vários segmentos a se engajarem em manifestações sociais e políticas. Diante deste terrível cenário, o presidente da República na época, João Goulart, fez a promessa de salvar o país dessa terrível crise.
E a gente se amando sem parar.
Em um comício para mais de 300 mil pessoas, o então presidente Jango anuncia duras mudanças na educação, na agricultura e principalmente na economia. Estas medidas desagradaram a classe média, que temia que o Brasil se tornasse um país comunista. Isto, claro, incentivado pela oposição. A partir daí aconteceu a famosa Marcha da Família com Deus, com o objetivo de oferecer apoio ao governo militar. Em 1964, tropas militares saem às ruas em São Paulo e Minas Gerais. Para evitar que o país entrasse em uma sangrenta guerra civil, o presidente João Goulart foge para o Uruguai. Logo após, fica aberto o caminho para que as tropas militares possam implantar a ditadura no Brasil, que durou mais de 20 anos.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Você está ouvindo A Voz da História, programa que relata fatos da ditadura militar no Brasil.
Caminhando contra o vento.
Bom dia, eu sou George e este é o programa A Voz da História, na apresentação de George Eugênio e Aldenir Alves. Hoje estamos aqui para falar sobre a ditadura militar do nosso país, com o mestre em Ciências Políticas e professor do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba, Gilberg Santos. Ele, que é especialista em História do Brasil com ênfase na ditadura militar, veio gentilmente nos passar um pouco do seu conhecimento sobre o assunto. Bom dia, professor Gilbergs. Obrigada por nos conceder a honra da sua presença em nosso programa. Tendo em vista todo esse conceito sobre o regime, como estava a conjuntura política brasileira antes do golpe militar, em 1964, e quais foram as principais causas para que a ditadura se instituísse no nosso país?
Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui fazendo esse programa. Do meu ponto de vista, isso para mim é mais uma convocação do que até um convite, já que eu sou professor da instituição, então o que eu trabalho, assim como todos nós, todos os professores, o que a gente trabalha é fruto as nossas pesquisas, é fruto do que a gente faz na universidade, muito, muito mesmo do que eu trabalho hoje em dia, dando entrevistas, fazendo pesquisa e tudo mais, escrevendo, é fruto do que eu faço em sala de aula, né? Eu sou professor de uma disciplina chamada História do Brasil 4, que é exatamente a disciplina em que a gente trabalha o período republicano no Brasil, século XX principalmente, E aí eu dou uma ênfase, como você acabou de dizer, né, no estudo das ditaduras que nós tivemos no Brasil, né, a ditadura do Estado Novo, né, a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar. E aí isso remete exatamente à pergunta que você fez, né? Qual era a conjuntura brasileira no período que antecedeu o golpe militar? A conjuntura era um tanto quanto parecida com o que nós vivemos hoje. Em que aspecto? No Brasil, nós sempre estivemos, durante o século XX, alternando períodos de ditadura, períodos de autoritarismo, com períodos de relativa tranquilidade, de relativa estado de procedimentos democráticos. Então, não é estranho, né, que a gente possa lembrar que Vargas subiu ao poder em 1930, ele ficou no poder até 1945, foram 15 anos, né? Desses 15 anos, Vargas esteve à frente de uma ditadura totalitária entre 1937 até 1945, que é o Estado Novo. Aí nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E a vitória dos aliados na Europa, na guerra, né, dos países democráticos, levou, né, a uma onda de redemocratizações pelo mundo afora, e o Brasil não foi diferente. Então, nós tivemos, de 1945 a 1964, o que alguns historiadores chamam, por falta de um termo mais preciso, terminamos chamando de interregno democrático, né? Então, nós tivemos a ditadura do Estado Novo. De 1945 a 1964, nós tivemos período de procedimentos democráticos, nós tínhamos eleições, né? Nós tivemos 4 ou 5 presidentes eleitos, né? É interessante perceber que, desses que foram eleitos, apenas um terminou o mandato, né? Que foi Juscelino Kubitschek, né? O primeiro, que foi o general Dutra, ele não terminou o mandato, o vice dele assumiu. Depois nós tivemos Vargas não terminou o mandato, porque suicidou-se, numa onda, num processo extremamente autoritário. Depois nós tivemos Juscelino Kubitschek, que terminou o mandato. Depois vem Jânio Quadros e João Goulart, ambos não terminaram o seu governo. E aí nós entramos na ditadura militar. Qual é a conjuntura? Resumindo, qual é a conjuntura que antecede a ditadura militar? É a mesma conjuntura que antecede todas as conjunturas políticas, sociais e econômicas nossas. É a conjuntura de vivermos no processo democrático esperando uma ditadura. Nós brasileiros, nós não sabemos lidar com os sistemas políticos que nós temos. Então, quando nós estamos em procedimento democrático, como é o nosso caso agora, a parte da sociedade não fala em outra coisa a não ser ditadura, golpe, intervenção militar, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né? E quando nós estamos enfrentando ditaduras, parte da sociedade não fala em outra coisa a não ser democracia. Nossa cultura política é essa. Originado, claro, do nosso passado autoritário, do nosso passado pré-republicano, nós não tivemos uma formação democrática, como, por exemplo, outros países, é o caso dos Estados Unidos, sem querer fazer maiores comparações. Então, a nossa conjuntura é sempre essa. A gente não sabe, nós não tivemos uma formação democrática, federalista, republicana, que nos fizesse entender que os problemas da democracia devem ter soluções democráticas. O nosso modus operandi é: problemas da democracia, as soluções são sempre autoritárias. A gente não consegue resolver os problemas da democracia, vários que nós temos agora, como corrupção, por exemplo, apesar que corrupção não é um problema exclusivo das democracias, a gente não consegue resolver isso se não for saindo da democracia. Nós não confiamos nas instituições políticas, por exemplo, no judiciário, né? Daí o fato, por exemplo, o Brasil ser o recordista mundial em casos de linchamento, porque a gente prefere fazer justiça com as próprias mãos. A gente, então, busca sempre soluções autoritárias, saídas antidemocráticas. né? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles seguem muito à risca, né? Um dos princípios básicos do federalismo, que é: para males republicanos, remédios republicanos; para problemas da democracia, soluções democráticas. Em que pese os americanos terem eleito Donald Trump, né?
Entendo. Como o senhor vem falando, o governo norte-americano, ele sempre teve influência sobre o nosso país. E para o que se desse o regime militar, ele sofreu alguma iniciativa do governo americano?
Houve sempre, desde o começo do século XIX, a relação dos Estados Unidos com a América Latina e a América Central foi sempre de dominação, foi sempre de intervenção. Os americanos, desde muito cedo, eles adotaram o lema, eles adotaram o princípio do Destino Manifesto, né? Que é uma ideia que orienta os americanos até hoje, que é aquela ideia de que os americanos do norte, né? Os norte-americanos seriam o povo escolhido por Deus, né? Pela divina providência, para levarem a boa nova para o mundo. A boa nova para o mundo é democracia, é capitalismo e outras coisas mais. Então, no comecinho do século XIX, os americanos adotaram a doutrina Monroe, né? Aquela história. Monroe foi o presidente americano da época. A doutrina Monroe dizia que a América deve ser para os americanos. A ideia era a América para os americanos. Depois eles deram uma reformulada nisso, né? E a doutrina Monroe passou a ser a América para os americanos, vírgula, do Norte, né? Então, o golpe militar de 64 aqui no Brasil, assim como, por exemplo, o golpe militar no Chile em 1973, né, quando Salvador Allende foi deposto e o general Pinochet assumiu, exemplos muito claros de como os Estados Unidos intervêm direta, indiretamente, armados ou não, nas conjunturas dos países. Aqui no Brasil, o que estava acontecendo é que João Goulart era o presidente, né? Leonel Brizola, já falecido, era governador do estado do Rio Grande do Sul. Havia toda uma agenda reformista, nacionalista, né? Que era uma agenda que vinha da época de Vargas, porque João Goulart, Brizola eram da tradição varguista, eles eram do PTB, né? Que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de Vargas. Então, eles estavam implementando uma política nacionalista em defesa das reformas de base, por exemplo, reforma agrária, reforma no ensino, reforma bancária, reforma trabalhista, etc. Tinha uma série de reformas sendo feitas. Desculpe, a reforma trabalhista é a de hoje. Não vamos confundir as reformas ou as deformações, né? Bom, então, os americanos decidiram intervir, né, no golpe militar, porque a política desenvolvida no Brasil ia de frontal encontro aos interesses deles. Então, por exemplo, Brizola, em 1963, nacionalizou empresas e propriedades dos americanos no Rio Grande do Sul. Tem uma famosa história de uma empresa chamada Bond and Share, acho que a pronúncia é essa, em que era uma empresa ligada à distribuição de combustíveis, né? E ele nacionalizou uma propriedade lá, uma empresa que era na área de telecomunicações. Os americanos ficaram enfurecidos com isso, né? Então, aí eles decidem intervir, ajudar, aspas, né, no processo autoritário. Eles se aliam aos grupos que estavam se articulando, militares e civis, para dar o golpe, né? E aí eles entram, eles participam do golpe influenciando com dinheiro, eles enviam dinheiro, eles montam a Operação Brother Sun, que é uma operação militar com navios para participar do processo da intervenção. E esse processo a gente pode ver muito bem demonstrado num documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, que é um documentário sobre a ditadura militar, e ele tem um enfoque muito, ele centra muito na relação e na influência dos americanos no golpe militar. O documentário, ele pega, por exemplo, a correspondência que a Embaixada Brasileira aqui no Brasil, né, do embaixador Lincoln Gordon, trocava com o governo americano. Então, eles mostram o documentário através dos documentos que foram disponibilizados há um tempo atrás. Eles mostram como o governo americano deu absoluta prioridade, ainda com John Kennedy, né, no John Kennedy foi assassinado, o presidente Lyndon Johnson assumiu, mas não mudou as diretrizes não foram mudadas. E eles intervêm, sim, e duramente.
Houveram políticos brasileiros que apoiaram a ditadura?
Há muitos, né? Imagina o seguinte, hoje nós temos alguma coisa em torno de 47% da população brasileira. Nós temos pesquisas do Datafolha, eu disponho de pesquisas do Datafolha, do Vox Populi e do Ibope, né? Tem pesquisas feitas pelo Instituto Latino Barômetro, é um instituto do Chile, um instituto muito sério, que faz pesquisas em várias áreas, e uma delas é a política. Eles vêm desde o começo, da metade dos anos 80, 1985, por aí, eles vêm fazendo rodadas de pesquisas em 18 países da América Latina e América Central para aferir a qualidade da democracia nesses países, mostrar principalmente qual é a percepção que a população desses países tem sobre a democracia e sobre o autoritarismo. Isso já quer dizer alguma coisa, né? Isso significa que na América Latina, na América Central e no Brasil, existe ainda presente a percepção da ditadura. As populações desses países ainda são saudosistas ou ainda entendem que é melhor viver numa ditadura. É uma contradição? Sim, mas isso existe. Bom, essas pesquisas, e o Latino Barômetro é a pesquisa que eu mais utilizo, os dados do Latino Barômetro, para mim, são os mais confiáveis. Quem quiser ter acesso, vai na internet também, é o www.latinobarometro.com, certo? Estão lá os relatórios, o último relatório de pesquisa feita por eles do ano de 2016 está disponível, é em espanhol, mas também não é nada impossível. Muito bom, tem os gráficos e tal. Então, imagina que nós hoje, juntando essas pesquisas, nós temos aí alguma coisa em torno de 45% da população brasileira, isso são dados de hoje, dizendo que preferem viver numa ditadura militar, ou que aceitam trocar o sistema democrático que nós vivemos, ou isso que a gente vive, que parece com qualquer coisa, menos com democracia, e aceitariam trocar isso por um sistema autoritário, um sistema de força. Desde que esse sistema fizesse algumas coisas como promover crescimento e desenvolvimento econômico e que acabasse com a corrupção, né? A segunda opção nós não vamos ter, né? Como nós sabemos. Bom, então, em 1964 era assim também. Em 1964, esses documentários que eu acabei de citar servem para isso também. A gente vê como a sociedade brasileira era dividida na época. Nos dias do golpe militar de 64, entre março e abril de 1964, nós temos, por exemplo, o comício da sexta-feira 13, né, em março de 1964, em que uma quantidade absurda de pessoas, alguma coisa em torno de 500 mil pessoas, vão à rua, no Rio de Janeiro, pedir reformas e dizer que não quer golpe. Nesses mesmos dias, alguma coisa em torno de 500 a 600 mil pessoas vão na rua em São Paulo dizer que querem golpe, que querem que o Brasil vai virar uma ditadura comunista, que eles não querem isso e tal. A sociedade era dividida. Então, se a sociedade é assim, a representação política também, né? A nossa representação política hoje é corrupta, né? Por quê? Porque ela sai de onde? da sociedade. E a nossa sociedade é extremamente corrompida, né? É engraçado isso, a gente reclama dos políticos, mas, né, a gente não costuma olhar para nós mesmos, né? Essa é uma outra questão. Então, nós temos, em 1964, as grandes lideranças políticas apoiando o golpe militar. Então, por exemplo, vamos lá, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, José Sarney, eu estou falando dos mais conhecidos. Todos esses homens, eles apoiaram o golpe. Tancredo Neves, por exemplo, né, já falecido e tal, Tancredo Neves, que foi aquele, teve aquela importância toda no período da transição da ditadura para a democracia, foi eleito presidente, terminou morrendo, etc. e tal. Ulisses Guimarães, né, que era foi o grande líder da Constituição de 1988 e tudo mais, ficou conhecido como o Senhor Diretas e tal, eles apoiaram o golpe, porque a ideia que nós sempre tivemos no Brasil e que ela permanece hoje em dia, uma intervenção cirúrgica rápida, né, para retirar do poder aquilo que nos incomoda. Esse é o pensamento da elite brasileira, e depois a gente retoma o processo, aspas, normal. Não aconteceu isso porque os militares tomaram o poder a pedido desses grupos políticos, né? E fizeram o que depois? Eles disseram, bom, nós vamos continuar no poder. Então, Juscelino Kubitschek, por exemplo, ele apoiou o golpe porque ele tinha a ideia de ser candidato a presidente em 1965. Ele achava que, e ele não estava errado, que se João Goulart permanecesse no poder, provavelmente não teria eleição. Então, ele queria voltar ao poder e apoiou o golpe por isso. Terminou sendo cassado. Então, o que nós temos hoje, de boa parte da população brasileira, pedindo golpe, pedindo autoritarismo, era assim em 64, né? Hoje, a gente vê, por exemplo, o general Mourão, né? Ele, vez por outra, ele dá entrevista, ele faz discurso pedindo golpe, pedindo para os militares intervirem. Há um tempo atrás, aquele cantor o Zezé de Camargo, né? Cantor, não sei se ele é cantor, né? Não sei o que é aquilo. Bom, ele deu uma entrevista pedindo golpe, né? Nós temos, assim, manifestações, a gente assiste, a gente vê, eu tenho um levantamento, só esse ano de 2017 eu fiz o levantamento de 12 manifestações pelo Brasil afora, manifestações, pessoas que foram à rua pedir golpe e intervenção militar. A manifestação era exclusiva para isso, né? Então, assim, isso era, e era assim também em 64, né? Então, quando a gente vê um deputado federal, um governador, quando a gente vê um político, seja hoje, seja em 1964, quando a gente vê esses políticos pedindo golpe, pedindo intervenção militar, a gente tem que ter claro que ele está fazendo isso, dentre outras coisas, porque aqueles que ele representa querem isso também. Óbvio. Isso traz à tona o que eu chamo da mãe de todas as contradições, né? Que é o fato de se usar os procedimentos democráticos, como liberdade de expressão, para pedir o fim da democracia, né? Usa-se os procedimentos da democracia para pedir o fim da democracia. Essa é a nossa grande contradição. É isso que nos enreda nessa teia, né, que gera todas essas crises, na minha opinião.
Sabe-se que a ditadura militar foi um período marcado por vários atos institucionais que estabeleceram a censura, a perseguição política, a supressão dos direitos constitucionais, a falta de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. Quais foram as medidas adotadas pelo governo para oprimir as pessoas que eram contrárias à ditadura e como essas medidas afetaram a sociedade, a imprensa e os artistas da época?
Bom, aí a gente, nós, aí agora a gente entra, né, nós já falamos do golpe e do processo que pôs fim a uma tentativa de experiência democrática, e agora a gente entra na implantação do Estado autoritário, do Estado militarizado, que durou 21 anos, né? A gente usa essa Não, durou 21 anos, né? Mas é preciso ter comedimento aqui, porque a ditadura militar, ela foi sendo encerrada, aspas, aos poucos, muito lentamente, né? De forma que chega um determinado momento que a gente diz, ah, não vivemos mais em ditadura. Nós vivemos numa democracia. Só que eu gostaria de frisar isso, e isso é muito importante. Nós não tivemos uma transição da ditadura para a democracia, como em outros países. O que nós tivemos foi um processo de liberalização muito lento, que começou ainda em 1974, quando Ernesto Geisel, o presidente militar, né, general, assumiu o poder. Eles começaram um processo muito lento de abertura, em que, aos poucos, vai se tirando elementos da ditadura e colocando elementos da democracia. Então, é por esse aspecto que a gente entende, por exemplo, a presença do artigo 142 na Constituição Brasileira. O artigo 142, para quem não sabe ou quem não lembra, é aquele artigo que legaliza, legitima não, autoriza, legaliza os militares a intervirem, ou pode legitimar, eu vou usar o termo legitimar, e a gente pode até falar por quê. O artigo 142, no limite, ele autoriza os militares a intervirem na ordem social e política do país. Ou seja, autoriza os militares darem um golpe nas instituições, né? Isso é a gravidade de toda essa situação. A Constituição de 1988, esta, cidadã, etc. e tal, ela tem elementos da ditadura militar. É o que eu chamo de entulhos autoritários. Bom, então, o regime militar implantado em 1964, ele é uma ditadura, e como tal, ele é repressivo, né? Os militares, como todas as ditaduras pelo mundo afora, e, né, isso é óbvio, eles implantaram uma política repressiva, extremamente, em que havia a censura, né? Havia a censura de vários tipos, ao ponto que a censura no Brasil, ela foi tão bem ou tão mal utilizada, que chegou-se a um ponto que não precisava mais do governo censurar, por exemplo, os órgãos de comunicação. Eles mesmos se auto-censuravam, né? Nós temos histórias assim muito interessantes, por exemplo, dos grandes jornais, né? Eu estava lendo agora recentemente, isso para o pessoal de jornalismo é bem importante, eu li recentemente o livro do Juca Kfouri, né? Uma autobiografia de Juca Kfouri, que é maravilhosa, né? Quem gosta de futebol, quem gosta de histórias bem contadas, quem gosta de jornalismo e de ouvir, de ler a opinião inteligente de pessoas como Juca Kfouri, vale a pena ler. Então, ele conta, né? Ele conta, por exemplo, quando ele trabalhava na revista Placar, ou depois ele trabalhando na revista, na Playboy, ele conta que eles se autocensuravam, né? Porque eles diziam assim, isso aqui não vai passar, né? Não adianta botar essa matéria, publicar essa matéria, porque não adianta tentar publicar, porque eles vão censurar. Então, eles mesmos já tiravam coisas para ver se a matéria era aprovada. Chico Buarque, por exemplo, né? Chico Buarque se transformou no rei das metáforas, por quê? Né? Chico Buarque sabia que as músicas iam ser censuradas, então Chico Buarque lançava a mão das metáforas, a história do cálice, né? Do cálice de vinho e do cálice de calar a boca, né? Então tinha disso até a repressão mais cruel, né? A perseguição, prisão, assassinato, tortura e por aí vai. Então, o Estado, ele montou, aqui no Brasil, montou-se um aparato de repressão extremamente eficiente, né? Em 1967, o governo militar, ele começa um processo de centralização de todos os órgãos, de todo o aparato político, policial, repressivo. Então, eles reúnem tudo num único sistema que ficou conhecido como Serviço de Segurança Nacional, o famoso, né, o mal afamado SNI. Então, você tem uma estrutura montada para reprimir de todas as formas, desde, por exemplo, a aposentadoria compulsória de um funcionário público que tem opiniões políticas divergentes, até o preso político, o guerrilheiro, que luta contra a ditadura militar de armas na mão. Então, você monta um aparato político que ele pretende, e ele foi muito eficiente, porque conseguiram atingir a todos os setores da sociedade que, de alguma forma, fosse com armas na mão, fosse apenas expressando, isso não é pouco, opiniões, eles fossem reprimidos. Isso se estendeu por toda a sociedade, né? Eu costumo dizer que eu sou a geração do medo, né? Porque era uma época em que você não podia se expressar. Então, por exemplo, não podia ficar na rua. Eu era criança, né? Eu era bem novo. Mas, assim, os adultos não podiam ficar na rua conversando um grupo de 4, 5, 6 pessoas, porque isso poderia caracterizar uma reunião política, né? Então, imagina que nós passamos mais de 20 anos desse jeito, né? Então, você formou gerações, você formou aí pelo menos umas 3 gerações despolitizadas, amedrontadas, desideologizadas, se é que é possível, né? Nós estudamos, eu estudava numa escola, o sistema educacional brasileiro não tinha, a gente não tinha história, filosofia, política, era educação moral e cívica no primeiro grau, no segundo grau era a Organização Social e Política do Brasil, OSPB, e nas universidades era a EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, que ninguém estudava problema brasileiro nenhum, né? Em muitas universidades, quem dava essa disciplina eram generais, eram coronéis ou juízes, né? Isso quer dizer alguma coisa. Bom, então foi essa a sociedade que nos originou, né? Quando eu vejo hoje pessoas da minha idade, eu brinco, eu digo que eu sou um dos que não deu certo, né? Eu sou o ponto divergente, eu sou o outlier, né, dessa geração, né? Porque eu, né, aspas, eu não dei certo por quê, né? Porque eu terminei me tornando historiador, cientista político e trabalho com ditadura militar. Mas pessoas que conviveram comigo, pessoas que estudaram comigo, que têm a minha idade, são hoje pessoas extremamente, algumas pessoas que eu tenho contato, inclusive, são pessoas extremamente despolitizadas, são pessoas que, por exemplo, apoiam o projeto do Escola Sem Partido, são pessoas que dizem que o que resolve o Brasil, que a solução para o Brasil é uma ditadura militar, porque é só isso que resolve e tudo mais, né? Porque a nossa formação foi essa, né? Eu lembro, por exemplo, que na escola a gente cantava todo dia, isso era todo dia, cantava o hino nacional, rezava, né? Eu não sei o que era primeiro, mas enfim, não importa. Aí tinha a Ordem Unida, que era a diretora da escola dizer o que é que podia, o que é que não podia e tudo mais, né? E eu lembro assim, era muito comum militares irem dar palestras na escola, né? Os militares iam dar palestras sobre tudo, né? O 7 de setembro, pelo amor de Deus, né, durava um mês, né? Eu desfilei muito, né? As aulas de civismo da gente era o quê? Era aprender a desfilar, era bater continência, né? Então, essa é a sociedade, né? Essa é a sociedade que nós temos. Nós somos, isso é o legado que nós temos, certo? Essas pessoas tiveram filhos, educaram seus filhos dentro dessa lógica de que a política é uma coisa ruim, que a política ameaça, que a política é mal, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje em dia é sem nenhum medo de estar errado, fruto absoluto, consequência desse período da ditadura militar. Bom, não poderia ser diferente, eu sou historiador, né?
Com a censura de imprensa, os meios de comunicação ficavam restritos a informar somente o que era conveniente ao regime militar. Sabendo disso, como a imprensa desempenhou o seu papel, uma vez que não se tinha autenticidade para relatar os fatos de acordo como eram, e como a sociedade obtinha acesso à informação que não se podia ser veiculada?
Isso é uma coisa fantástica. Eu já dei uma disciplina, eu já dei aula no curso de jornalismo aqui da UEPB, né? Acho que vocês foram meus alunos, né? Eu lembro que eu tentava trabalhar essas coisas porque isso é muito interessante. Órgãos da imprensa, jornais que apoiaram o golpe militar, é o caso do jornal O Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, esses mesmos que apoiaram o golpe, que pediam o golpe, né, tem um famosíssimo editorial do jornal O Globo, que ele foi publicado no dia 20, 27, 28 de março, três dias mais ou menos antes do golpe. O título do editorial era, em letras enormes, basta, ponto de exclamação, né? E aí o editorial dizia que basta disso, e claramente pede a intervenção militar. Então, o mesmo jornal Globo depois foi reprimido, foi proibido, censurado, etc. e tal. A imprensa no Brasil, como de resto no mundo, ela é extremamente dúbia, né? Nós tivemos alguns órgãos, por exemplo, nós tínhamos a Última Hora, né? Que era um jornal que era de um cara chamado Samuel Weiner, que ele era aliado de Vargas, ele tinha esse jornal, o jornal foi fechado. Então, nós tivemos aqueles casos de jornais que foram, como se dizia na época, empastelados, né? Esse era o termo para definir aquele ato de a polícia ou o exército invadia uma redação de um jornal, quebrava tudo, prendia todo mundo, né? Chamava-se isso na época de empastelamento, não sei porquê, né? Não sei o que é que isso tem a ver com pastel, mas enfim. Então nós temos isso, nós temos aqueles órgãos da imprensa que foram se adaptando às situações, nós temos aqueles que apoiaram o golpe e depois sentiram duramente na pele, não, no papel, né? O que que isso significava. Nós tivemos aqueles que tinham períodos de mais ou menos enfrentamento. Eu gosto muito do exemplo da revista Veja, né? Era outra coisa. A primeira edição da revista Veja é de 1968, no ano do ato institucional número 5, né? O pior, assim, que é quando a ditadura se fecha, que é quando a repressão aumenta consideravelmente. A Veja começa a ser publicada, ela sai em 1968, eu não lembro o mês, e a primeira capa da Veja é com a foice e o martelo na capa. É uma edição vermelha. Pasmem, a Veja já foi uma revista séria. Tinha um fundo vermelho com a foice e o martelo. Eles mandaram um repórter, um jornalista da Veja, para a União Soviética, fizeram uma matéria, é enorme a matéria, tem na internet, quem quiser ver, em que eles fazem uma reportagem, na minha opinião, muito boa, porque ela é crítica, mas ela não é alienada, sobre a União Soviética. O papel da imprensa tem essa dubiedade, né? As coisas foram, obviamente, piorando, né? É duro reconhecer que a Veja, por exemplo, era bem melhor durante a ditadura militar do que hoje em dia, né? É duro reconhecer isso. É interessante como, durante a ditadura, parecia haver uma preocupação maior com a necessidade de resistir, né? Com a necessidade de ter liberdade de expressão ou de lutar por ela. E é duro reconhecer que vários órgãos da imprensa eram bem melhores durante a ditadura militar do que nos dias de hoje, né? É duro reconhecer que órgãos, a Veja, por exemplo, eu não vou falar da Rede Globo, né? E a Folha de São Paulo, o Estadão hoje tem ou presta um serviço terrível, né? O Estadão era aquele jornal que na década de 70 fez uma coisa maravilhosa, né? O Estadão foi o jornal que inventou aquela história de botar uma receita de bolo, uma receita ou então um poema, né? E aí todo mundo começou a entender que quando tivesse uma receita de culinária, quando tivesse um poema, quando tivesse um trecho dos Lusíadas de Luiz de Camões, é porque ali era para ter uma matéria que foi censurada. Isso foi uma sacada genial. Eu tenho um livro sobre isso. Inclusive uma pesquisa, foi uma tese de doutorado de um jornalista, se eu não me engano, em São Paulo, em que ele fez uma pesquisa maravilhosa sobre isso, né? Então, o que é o Estadão hoje? O Estadão se dedica a publicar o quê, né? O Estadão publicou agora, há uns dias atrás, uma matéria mostrando que a economia no Brasil está melhorando, né? Mostrando que o produto interno bruto está crescendo, né? Então, assim, isso é para nós nos incomodarmos, é para a gente pensar, mas espera aí, por que na ditadura militar, que tinha censura, eles eram melhores do que hoje, que a gente vive numa democracia? Eu não sei se é o nome correto para chamar, mas enfim, vai democracia por enquanto. Por que que hoje eles são desse jeito? O que foi que aconteceu? Por que que a Veja ficou dessa forma? Por que que a revista Isto É do jeito que é hoje? Presta esse desserviço à sociedade brasileira de uma forma tão, na minha opinião, vergonhosa. Por que que o Estadão? Por que que, sei lá, por que que eu não vou falar da Rede Globo, porque a Rede Globo é o próprio sistema, né? Então, por que que o SBT, nunca prestou, né? Mas enfim, por que que o SBT faz esse papel hoje, né? Daqui a uns dias vai, o Silvio Santos vai, pasmem, Silvio Santos vai entrevistar Michel Temer.
Quais foram de fato as consequências da ditadura militar para o país? O que trouxe de benefício e quais foram os reais malefícios causados por tal procedimento de governo?
Bom, as consequências, eu acho que ao longo da entrevista eu fui tentando exatamente pontuar isso, né? Eu acho que a consequência principal, o ponto central é, né, que hoje nós estamos há mais de 30 anos após o fim da ditadura militar. Se nós considerarmos que a ditadura acabou em 1985, né? Com a eleição de um presidente civil, em que pese ter sido José Sarney. Então, a principal consequência é o fato de que nós passamos por uma ditadura militar, experimentamos na pele, de várias maneiras, o que é viver numa ditadura militar, e hoje nós temos pessoas defendendo a volta a isso. Eu acho que essa é a principal consequência. Ruim, lógico. Péssima consequência. O que teve de positivo durante a ditadura militar? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que o positivo, o que teve de mais positivo na ditadura militar foi a resistência. Foi exatamente, por exemplo, na cultura, na música, nas artes em geral, mas principalmente na música, né? O próprio Chico Buarque, um dia, tem uma entrevista de Chico Buarque, ele diz isso, né? Eu era muito mais produtivo na ditadura militar, né? Isso é interessante. Obviamente que Chico Buarque, hoje em dia, ele tem uma clareza muito interessante de que, óbvio, para ele, é melhor viver numa democracia, com a história da liberdade de expressão, ou pelo menos de poder produzir numa situação em que você não vai ter que submeter a sua obra a um órgão do governo antes de publicar a sua obra. Apesar de que a censura é praticada no Brasil hoje. Veja o caso de Caetano Veloso, por exemplo, que não pôde cantar lá num determinado local, né? Bom, o que é que eu acho que então é produtivo? O que é que eu acho que é interessante? É que se estudou muito, se produziu muito durante a ditadura militar. Nas universidades, nós tínhamos... é uma contradição do que eu já disse, né, do fato da história da geração do medo. Mas nós temos setores da imprensa, setores universitários e alguns setores mais localizados. Por exemplo, aqui em Campina Grande, nós tínhamos um movimento cineclubista, né? Então, nós tínhamos o Cineclube Rui Guerra, né? Eu comecei a ter alguma noção assim de política, ou eu comecei a ouvir pessoas falar coisas diferentes do que eu estava acostumado, indo muito novinho, muito, muito pequenininho, indo para assistir os filmes no Cineclube Rui Guerra, que funcionava, se eu não me engano, no antigo Museu de Arte da UEPB, né? O professor Rômulo pode falar muito sobre isso, né? Era uma das pessoas mais muito envolvida nesse processo. O professor Rômulo daqui do Departamento de Comunicação, né? Então, nós tínhamos uma, contraditoriamente, paradoxalmente, era isso, né? Eu não costumo, aí como historiador, como pesquisador do período, eu não costumo, ao contrário de alguns colegas aqui da Universidade Estadual da Paraíba, diga-se de passagem, que costumam dizer sandices, coisas absurdas em sala de aula, apoiando o regime militar, né? Porque a consequência que eu falava, né? A consequência que eu falava é muito grave de termos vivido numa ditadura militar, porque nós temos pessoas hoje aqui na Universidade Estadual da Paraíba, defendendo ditadura militar, defendendo, por exemplo, a volta do regime militar, né? Tem gente defendendo a monarquia, nós temos colegas que são monarquistas, pasmem. Eu não posso citar nomes, não devo. O que é que nós temos, então? O que me parece que é mais... Eu não aceito apontar o milagre econômico do começo dos anos 70 na ditadura militar como um ponto positivo, porque o Brasil cresceu assustadoramente, porque o produto interno bruto brasileiro crescia a 8 ponto alguma coisa por cento, 8 pontos percentuais por ano, né? Por que é que eu não coloco o milagre como um ponto positivo? Por dois motivos. Primeiro, porque ele foi feito na base da repressão, o programa do milagre econômico foi implantado porque havia o ato institucional número 5, o senhor Delfim Neto, ministro da Economia na época, ele defendia o ato institucional número 5, porque era a forma de poder implementar o programa econômico. Ele é um programa autoritário, ele é absolutamente excludente, né? Que era a tese do bolo, né? Vamos fazer o bolo crescer, depois a gente divide o bolo. O bolo não foi dividido, né? Pelo menos não com a sociedade, ou boa parte da sociedade. O milagre econômico, ele não, para mim, ele não é um ponto positivo, não deve ser um ponto positivo. Por quê? Porque ele nos legou... O milagre econômico foi a festa. Eles nos legou uma brutal ressaca dos anos 80, a chamada década perdida, né? Então, assim, houve crescimento econômico, não houve desenvolvimento. Crescer é diferente de desenvolver. E não houve o que, para mim, é consequência. Tem que ser consequência natural do crescimento. Se você cresce economicamente e não tem distribuição de renda, não fez nada. E nós, pelo contrário, né? O milagre econômico, ele era excludente e ele nos legou a uma sociedade extremamente desigual. Então, eu não posso, obviamente, eu não tenho mais tempo, né, aqui para esmiuçar melhor essas questões, mas a grosso modo é isso. Eu não posso elencar como positivo uma coisa que nos legou esse estado de coisas que nós temos hoje, ou que tivemos durante a década de 80. Positivamente, se é que dá para pensar em alguma coisa positiva de um regime como aquele, né? Positivamente, eu diria que a ideia de você lutar contra é algo que deve ser estudado, que deve ser entendido. Eu falo muito para os meus alunos, né? A gente pode discordar, deve discordar, né? O meu livro é exatamente um estudo sobre a atuação da esquerda, sobre como a esquerda que lutou contra a ditadura militar atuava, e é um estudo crítico. Eu faço muita crítica à esquerda brasileira, à esquerda que lutou contra a ditadura militar, principalmente porque ela não acreditava na democracia, né? Mas é preciso, no meu livro, no começo do livro, eu faço um agradecimento às pessoas que eu entrevistei, os militantes que lutaram contra a ditadura militar, e eu digo isso, né? Eu digo que eles têm um papel a se destacar. É preciso estudar. A maior homenagem que a gente pode fazer a esse pessoal é estudá-los, é tentar entender o que eles fizeram, porque eles fizeram. Isso é o que é muito importante.
Em sua opinião, como se daria a volta de um regime militar na sociedade em que vivemos? Quais seriam os impactos de uma ditadura para o país, levando em consideração as novas redes sociais e os meios de comunicação em massa, bem como a disseminação da informação em tempo instantâneo?
Eu acho que é exatamente por isso que a gente ainda não descambou para uma ditadura, né? Não dá mais para fazer, você não tem como censurar a rede social, né? Na China se tentou isso e não tem como, né? As ditaduras militares, as ditaduras que eu estudo, né? As ditaduras, principalmente as ditaduras pós-Segunda Guerra Mundial, as ditaduras totalitárias ou não, elas reprimiam classicamente, né? Prendia, matava, torturava, etc. e tal, né? E havia censura. E é muito mais fácil você reprimir a imprensa daquela época, né? Hoje em dia, como é que você vai fazer para reprimir a meninada por aí que já nasce sabendo mexer no computador e, né? Bote um computador online na mão de um adolescente, né? E bota um pouco de juízo na cabeça dele também, que você pode ter resultados muito interessantes. Mas, porém, todavia, é preciso lembrar o seguinte. As pessoas dizem assim, me perguntam muito, você acha que nós vamos ter um golpe? Eu disse, sim, eu tenho achado que nós vamos terminar descambando para uma saída autoritária mesmo. Eu acho, inclusive, que essa vai ser a solução para o problema não meu, não nosso, da elite, o problema do governo, né, com as eleições do ano que vem, né? Eu acho que eu não vejo como nós vamos ter uma eleição ano que vem, né? Até porque os setores, o que eu chamo de conglomerado golpista, não tem um candidato, né? Eles não têm. Eles não conseguem ter o que eu chamo do anti-Lula, né? Eles estão testando vários nomes, cada um mais fraco do que o outro. Então, eu acho que não faz sentido. Eu estou tentando pensar pela cabeça de um golpista, né? Não faz sentido fazer tudo que foi feito, impeachment, com a mentira deslavada da história das pedaladas de Dilma Rousseff e tudo mais. Não adianta fazer tudo o que foi feito para ir para uma eleição onde provavelmente Lula ganhará, né? Então, a alternativa para não ter um nome, e eu não vou citar os nomes aqui, né? É muito cedo ainda para citar nomes, do tipo de João Dória, de Luciano Huck e Yeti Caterva. Então, Pode ser, né? O general Mourão, quando ele fala, ele não está falando só por ele. Ele está falando, ele está sendo a caixa de ressonância de setores da sociedade, principalmente de setores dentro das Forças Armadas. Então, é bom a gente atentar para as falas do comandante-geral das Forças Armadas no Brasil, o general... fugiu o nome dele. O Villa-Lobos, né? Villas Boas, aliás, o general Villas Boas. Ele tem dado entrevistas em que ele diz o seguinte: o Exército não quer participar, o Exército não vai participar de nenhuma atividade golpista, nós não vamos intervir. Ele não usa a palavra golpe, né? Nós não vamos intervir, nós não temos interesses em intervir na ordem política e social, nós não queremos e tal e tal. Mas ele nunca bota um ponto final. Ele sempre coloca uma vírgula. Eu tenho uma entrevista dele em que ele diz: mas nós estamos atentos às demandas da sociedade. O Exército não vai se furtar a atender às demandas da sociedade. Aí eu fico pensando, qual é a demanda que ele pretende não se furtar? É a demanda de 45% da população brasileira que diz preferir ditadura militar? Se nós passarmos da metade, se daqui a algum tempo, daqui a pouco, nós tivermos aí alguma coisa em torno de 55% a 60% da população brasileira dizendo que prefere golpe, ditadura. É uma demanda. Vamos fazer o quê? O Exército não... O comandante diz, nós não vamos nos furtar a atender a demanda da sociedade brasileira. Em 1964, essa foi uma das justificativas foi essa. O que nós estamos fazendo é cumprir o que a sociedade quer. O povo não estava na rua pedindo golpe, em São Paulo, por exemplo, em Recife, Porto Alegre, em João Pessoa, né? Então, o que é que eu acho, né? Existe, sim, uma possibilidade de nós termos um golpe. No entanto, nós temos uma situação em que talvez não fosse necessário isso. Por quê? Porque nós temos um sistema democrático. Eu sempre digo o seguinte: eu não sei em que nós vivemos, eu não sei que sistema é esse que nós vivemos, mas com certeza não é uma democracia. Então, a ditadura militar no Brasil, ela é um caso sui generis. A ditadura militar, ela é um case para muita gente. Tem muito cientista político, historiador, pelo mundo afora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, pelo mundo afora, é o que a gente chama dos brasilianistas, são estrangeiros especializados em Brasil. Tem muita gente estudando a ditadura militar porque ela é uma exceção. A ditadura militar brasileira era legalista, né? Então, em alguns momentos, na ditadura, as instituições democráticas funcionavam, o Congresso Nacional funcionava. Tudo bem, manietado pelo governo militar, mas enfim. Né? Lembre que nós tínhamos uma oposição, tudo bem que era o MDB, mas era uma oposição. Então, o que é que nós temos? A ditadura militar, ela tinha elementos democráticos. E nós vivemos num sistema que é democrático com elementos ditatoriais. Esse é o nosso grande dilema. A gente não sabe definir exatamente qual é o sistema que nós queremos viver. Tem mais. Uma vez definido, a gente não parece estar disposto a lutar para que esse sistema seja consolidado, né? Ok, a gente chegou a um ponto que não queremos mais viver em ditadura, queremos democracia. Vamos lá, vamos viver na democracia. O que fizemos nós para consolidar esse sistema democrático, a não ser votar alegremente, né, festivamente, alcoolicamente, né, a cada 4 anos? Cada 4 anos, não, a cada 2 anos, né? Que a gente vota de síndico de prédio a presidente da República. Então, o nosso sistema político, completamente destroçado, né, corrompido, ele tem elementos da ditadura militar. Ele tem os entulhos autoritários, eu já citei o artigo 142. Então, por esse viés, talvez não precise de um golpe. Talvez. Obviamente que nós podemos chegar numa situação limite, né? Já chegamos na situação limite, eu não sei. Por quê? né? É, Milo Fernandes dizia que no Brasil o fundo do poço é apenas uma etapa a se cumprir, né? Então, eu diria que nós já passamos da etapa fundo do poço, né? Onde é que nós estamos agora? Na etapa do infinito, né? Do buraco negro, de que ninguém sabe para onde vai, né? Então, nessa situação catastrófica, né? Talvez uma intervenção militar seja a única solução. Para quem? Para mim, para nós, para a sociedade? Não, para os Romero Jucás da vida, para os políticos que estão presos e os que estão em vias de serem presos.
Agradecemos a gentileza do professor Gilberto Santos por participar do programa e nos transmitir um pouco do seu vasto conhecimento sobre a ditadura militar. Aproveito para ressaltar os recentes lançamentos do seu livro Heróis da Revolução Anunciada ou Aventureiros de um Tempo Perdido, que aborda o estudo sobre o comportamento político e a atuação de esquerda brasileira no período da ditadura militar, bem como do seu blog, Gilblog, onde o historiador e cientista político trata de assuntos que interessam à sociedade.
Eu que agradeço o espaço e o convite e a paciência de vocês, né? Assim, a gente termina tendo que falar muito mesmo, porque são temas que você precisa relacionar, precisa tratar das conjunturas, enfim. Não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo. Bom, eu agradeço, como eu já disse, o espaço. Eu gostaria de ressaltar que, sim, né? O meu livro foi lançado. O livro foi lançado aqui pela editora da Universidade Estadual da Paraíba. O livro está à venda na editora da UEPB, aqui mesmo na universidade. Quem quiser ter contato em relação ao livro ou qualquer outra coisa, o meu e-mail é gilbergs@gmail.com, né? O meu nome, gilbergs@gmail. E o meu blog é no Google, quem colocar lá o Gilberto Santos ou Gil Blog junto, vai entrar no meu blog. Meu blog eu publico colunas, artigos, minhas opiniões e outras coisas mais, músicas e coisas que eu acho que são interessantes. Eu tenho um textozinho no início, que eu, lá em cima, que eu digo o que é. A ideia não é gerar notícia, eu não sou jornalista, mas a ideia é compartilhar ideias, impressões, opiniões e tal, e tudo mais, né? Então, tem muita coisa lá relativa não só à política, como a, claro, trabalho com política, democracia, ditaduras e tudo mais. Eu costumo dizer que eu sou especialista em ditaduras, né? No Brasil, não dá para ser especialista em democracia. A gente não sabe o que é democracia, não dá para ser especialista nela. Eu sou especialista em ditadura, que é o que a gente realmente entende. Então, mas tem muita coisa lá sobre música, sobre futebol também, algumas coisas que eu acho que são importantes, filmes e tudo mais. Muito obrigado e um bom dia.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Você está ouvindo A Voz da História, programa que relata fatos da ditadura militar no Brasil.
Com o regime militar, instaurou-se a censura no meio artístico em nosso país. Com isso, as músicas foram censuradas durante esse período e vários de nossos artistas foram exilados, o que fez com que nossa sociedade perdesse aspectos musicais e culturais. Vamos agora acompanhar algumas dessas músicas.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não.
Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar.
Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel.
Se se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.
Daqui do morro eu não saio,
não.
Se não tem água,
eu furo um poço.
Se não tem carne,
eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar.
Deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. E eu não pago aluguel. E eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.
Você ouviu Opinião de Zequete. Música composta em 1964 como desafio às autoridades que desejavam remover as favelas do Rio de Janeiro. Foi utilizada como grito de contestação contra o regime militar. Ouçam agora a música O Bêbado e a Equilibrista, gravada em 1979. Música composta por João Bosco e Aldair Blanc e interpretada por Elis Regina. Retrata a época marcante da história do Brasil e tornou-se um hino à anistia no período final da ditadura iniciada com o golpe militar de 1964.
Pode ser.
A música Jorge Maravilha foi um clássico, composta em 1973 por Chico Buarque, supostamente para o general e presidente Ernesto Geisel, cuja filha Amália Lucy declarou gostar do trabalho do compositor e cantor.
Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando, não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, domingo, domingo e de cosca. Ela pega e me pisca, belisca, me tisca, me arrisca e me rosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Nada como um dia após um outro dia pro meu coração. Então vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando, não, 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 não. E como já dizia Jorge Maravilha, prende de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
Ouçam agora Como Nossos Pais, de Belchior. Música composta em 1976, retrata a ditadura com os olhos de quem viveu essa difícil fase no Brasil.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Ver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos, vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na.
Desde o início da ditadura militar, o Brasil seria governado por 5 presidentes militares e uma junta militar. Presidente Castelo Branco, de 1964 a 1967. O governo Costa e Silva, de 1967 a 1969. E a junta governativa provisória, ou junta militar, de 30 de agosto de 1969 a 30 de outubro de 1979. Emílio Médici, de 1969 a 1974. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. E por fim, João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985.
Entre 1983 e 1984, o Brasil tem grandes mobilizações populares. Artistas, políticos e intelectuais se revezavam em discursos que pediam a volta da redemocratização do país. Em 1985, se elegeu indiretamente Tancredo Neves. Em 1989, volta a ter as eleições diretas para presidente da República, onde, através da vontade do povo, se elegeu como presidente do Brasil, Fernando Collor.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Você está ouvindo A Voz da História, programa que relata fatos da ditadura militar no Brasil.
Encerramos o programa com a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Escrita e cantada por Geraldo Vandré em 1968, conquistou o segundo lugar no Festival Internacional da Canção, se tornando um dos maiores hinos à resistência ao regime militar. A composição foi censurada e Geraldo Vandré perseguido, optando pelo exílio para evitar represálias, como tantos outros artistas, jornalistas e intelectuais que viveram na época onde os direitos humanos eram defasados no Brasil.
Seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe a soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Afasta de mim esse cálice.
Você ouviu A Voz da História, um relato sobre a ditadura militar no Brasil.